A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 54-7, Combatendo o Bom Combate, parte 1. Agora, nesta manhã, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos, na verdade, fazer uma introdução nos versículos de 18 a 20. O capítulo 1, como você sabe, se já esteve conosco, introduz esta grande epístola, e nesta seção em particular dos versículos 18 a 20, onde Paulo faz o resumo da introdução de toda a epístola, há referência à guerra, e Paulo chama Timóteo para lutar uma luta nobre. Vamos estudar estes versículos e, antes de entrarmos nela especificamente, vamos falar um pouco nesta manhã sobre essa guerra em si. Prestemos atenção no versículo 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Agora quero que você observe, no final do versículo 18, apenas esta declaração. Paulo chama Timóteo a combater o combate para lutar uma luta nobre. A palavra guerrear, a qual tu poderás guerrear, é um verbo grego, strateuo, que é a fonte da nossa palavra estratégia. E significa lutar como soldado, e depois lutar um nobre. A palavra kalos significa um excelente ou nobre combate. E a palavra combate, estratégia, significa uma campanha. Não é uma batalha, não é uma escaramuça, não é uma luta breve. É uma campanha contínua a longo prazo. Então, o que Paulo está dizendo a Timóteo, ao escrever esta epístola inteira, destina-se a prepará-lo para lutar uma guerra nobre, lutar em uma campanha nobre ou excelente. Ele está chamando Timóteo para a percepção de que ele está em uma batalha espiritual. Agora, nos versículos 18, 19 e 20, ele dá a ele três entendimentos necessários para lutar bem, e vamos examinar os três da próxima vez. Mas hoje quero apenas apresentar o conceito desta guerra nobre, porque acredito que seja muito importante em nosso tempo. Nem todas as guerras são guerras nobres, e nem todas são nobremente travadas. Mas aqui está uma guerra nobre, uma boa e excelente guerra que deve ser bem combatida. Agora, o que Paulo tem em mente é uma guerra cósmica de enormes proporções espirituais. Ele não está falando de uma guerra física ou mesmo de uma guerra terrena. Ele não está falando nem sobre uma guerra humana. Ele está falando sobre guerra no nível espiritual. E está lembrando Timóteo que ele precisa lutar uma guerra nobre. E seu lembrete para Timóteo é realmente um lembrete para nós também. Agora lembre-se, Paulo deixou Timóteo em Éfeso. Ele o deixou ali para lutar contra o inimigo. O inimigo havia invadido a igreja de Éfeso. O erro estava sendo ensinado. Os falsos líderes estavam em posições de proeminência, poder e autoridade. A piedade estava sob ataque, e Timóteo deveria consertar essas coisas. Então ele está bem na linha de frente de uma parte dessa grande batalha espiritual. E o que Paulo diz a ele nesses três versículos é muito instrutivo para todos nós que, em um lugar ou noutro, estamos engajados na mesma batalha, na mesma campanha. Agora, deixe-me apenas dizer, no início, que a guerra da qual Paulo fala tem, em seu nível mais alto, um tremendo conflito entre Deus e Satanás. Esse é o nível primário da guerra. Tudo mais, em certo sentido, vem abaixo disso. É uma guerra do Senhor Deus, Jeová, e sua verdade contra Satanás e suas mentiras. É uma guerra entre Deus e sua vontade e Satanás e sua vontade. E tal guerra não é apenas travada entre Deus e Satanás, mas entre demônios e santos anjos, e entre homens ímpios e homens piedosos. Para que esta guerra cósmica ao nível de Deus e da mais alta criatura que ele já fez, Lúcifer, percorre todo o caminho para envolver todo o ser humano, incluindo nós. Agora, para entendermos essa guerra, precisamos dar uma olhada em seus elementos. Você se lembra em Lucas, capítulo 14, versículo 31? Jesus estabeleceu um princípio muito óbvio em outro texto, mas o princípio se aplica. Ele disse: ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Em outras palavras, Jesus está dizendo que nenhum rei entra em guerra a menos que entenda os termos da batalha, a menos que entenda o poder de seu inimigo, a menos que entenda o que está em jogo na guerra. E estamos engajados em uma batalha espiritual. Agora, acho que isso escapou da maioria dos cristãos americanos contemporâneos, que realmente não entendem a guerra. Há muitos que, porque lhes foi dado um evangelho de fácil crença ou graça barata, porque lhes foi dito que de Jesus você recebe os doces e é disso que se trata, acreditam que você vem a Jesus para obter um monte de coisas e, a partir de então, a vida supostamente é um mar de rosas de facilidade, felicidade, prosperidade, saúde, riqueza, dinheiro e todo o resto. Eles não têm nenhum conceito de guerra espiritual. Muitos cristãos estão envolvidos no que eu chamaria de trivialidades. Ouvi sobre o testemunho de uma senhora que se levantou em nossa própria igreja há algum tempo para compartilhar seu testemunho. Ela disse: Satanás está me atacando de tal forma que não posso mais lidar com isso. Satanás está me atacando e eu não posso lidar com isso. Estou no meu limite. E quando lhe perguntaram exatamente o que era, ela disse: por causa da pintura em nossa casa, nós tivemos de colocar lençóis sobre todos os nossos móveis, e eu não acho que aguento mais. Agora, se isso não é viver no nível de trivialidades, não tenho certeza do que seja. É incompreensível que alguém pense que seja uma batalha espiritual e que Satanás está atacando você porque há tanta poeira em sua casa. Mas há esse nível trivial em que tantas pessoas vivem. Existe uma ignorância sobre a realidade da guerra espiritual. E se quisermos entender o que Paulo diz a Timóteo sobre como travar uma guerra nobre, então teremos de entender alguns dos elementos dessa guerra. E para esse fim, eu quero falar com você nesta manhã. Agora, originalmente não havia nenhuma guerra e não havia nenhuma rebelião. Tudo no mundo de Deus, no universo de Deus, era perfeitamente harmonioso. Não havia reação ao seu governo soberano. Não havia animosidade em relação a qualquer coisa que ele expressasse como seu santo propósito e vontade. Não havia conflito, nem briga, nem rebelião, apenas paz e harmonia perfeitas. Mas então aconteceu um fato desastroso, que colocou Deus e Satanás um contra o outro por toda a eternidade. Para entender isso, quero que você volte ao Antigo Testamento para o capítulo 28 da profecia de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28. E eu quero colocar sua mente no contexto da compreensão dessa guerra. E nós começamos a ter uma noção dela aqui, no capítulo 28 de Ezequiel. Bem, o profeta Ezequiel está trazendo profecias contra Tiro. Tiro, aquela cidade ímpia lá do capítulo 26, recebeu a promessa de julgamento. Deus ia trazer um julgamento sobre essa cidade. O capítulo 27, então, é uma espécie de canto fúnebre, uma espécie de lamento sobre o que vai acontecer com Tiro. E o capítulo 28, então, é uma acusação ao príncipe ou rei daquela cidade. Mas ao falar contra o rei de Tiro, o profeta vai além do próprio rei para falar daquele que é a fonte de seu antagonismo a Deus. O rei de Tiro foi simplesmente um peão na atividade de Satanás. Satanás estava usando esse homem como ele mesmo agiria, e estamos bem cientes ao estudar o Antigo Testamento, mais especificamente a profecia de Daniel, que por trás das nações ímpias do mundo, Satanás e suas hostes demoníacas estão energizando sua atividade ante Deus. Nós sabemos disso, e não foi diferente em Tiro, embora o próprio homem, chamado no versículo 2 de príncipe de Tiro, referindo-se àquele que era rei, como é chamado no versículo 12, embora esse homem fosse um homem mau, um homem ímpio e alguém que estava trabalhando contra Deus, ele era apenas uma ferramenta nas mãos daquele que está por trás das cenas, no nível dessa guerra cósmica sobrenatural entre Deus e Satanás. Nós vemos isso quando começamos no versículo 11. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, e essa é a referência a Ezequiel, como ele é chamado no Antigo Testamento. Faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga a ele. Agora, então, o que é dito no meio do versículo 12 e seguintes não poderia nem mesmo se referir a esse ser humano, e nós veremos isso à medida que seguirmos. Diga ao rei de Tiro: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. O que isso significa? Simplesmente isto: quando uma coisa é selada, ela é selada porque está completa, está selada porque está acabada, está selada porque está consumada. Assim como quando você escreve uma carta, dobra, coloca em um envelope e fecha. Quando você conclui um trabalho e sela esse trabalho, ele está pronto. Então aqui está alguém que sela a perfeição, isto é, um ser perfeitamente criado, alguém que é tão completo que o trabalho acabou, que foi concluído e o sinete colocado. O versículo 12 também diz que esse indivíduo que recebe o sinete é cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Agora, obviamente, isso não pode se referir a um ser humano. Nenhum ser humano é tão aperfeiçoado a ponto de ser selado, assinado e terminado. Nenhum ser humano é cheio de sabedoria e nenhum ser humano é perfeito em beleza. Além disso, o versículo 13 diz: Estiveste no Éden, o jardim de Deus. Agora, isso não poderia se referir ao rei de Tiro, que não esteve no jardim do Éden. Estiveste no Éden, o jardim de Deus. Isso quer dizer que estamos olhando para a serpente, o diabo, o inimigo, o adversário que estava ali, na glória do jardim do Éden. Vamos também observar que, se em sua beleza, sabedoria e perfeição, ele estava no jardim de Deus, a queda de Satanás e a queda dos anjos deve ter ocorrido algum tempo depois da criação e ocupação do jardim do Éden. Há pessoas que nos diriam que a queda ocorre antes da criação. Isso não parece se encaixar nesse texto. Se esse indivíduo glorioso e plenamente aperfeiçoado estava de fato no jardim de Deus em sua perfeição, ele caiu depois daquela criação, algum tempo antes de ser transformado em serpente, em manifestação e provocar a queda do homem por meio da tentação. Assim também diz no versículo 13: De todas as pedras preciosas te cobrias. E então ele lista 9 pedras preciosas, todas as 9 que também aparecem no peitoral do sumo sacerdote, que está descrito em Êxodo 39, versículos 10 a 13. Elas então indicam para nós por que estão no peitoral do sumo sacerdote e também aqui são usadas na cobertura desse ser incrivelmente belo e perfeito, que elas são a soma da beleza e da glória da criação de Deus para Deus colocá-las no peitoral do sumo sacerdote, que manifesta a beleza e a magnificência de sua própria glória refletida nessas joias. E assim esse ser carrega as mesmas pedras, 9 das mesmas 12. Isso simplesmente está nos dizendo que essa é uma criatura perfeita, gloriosa e magnífica. O versículo 14 o chama de querubim ungido da guarda. Os judeus viam o mais sagrado de todos os anjos como o querubim da guarda. O que isso significa é que quando o propiciatório e o topo da Arca da Aliança foram projetados por Deus, foi projetado que haveria 2 anjos, um de cada lado, abrindo suas asas sobre o propiciatório, chamados querubins da guarda. Eles representavam aqueles anjos que se preocupavam com a santidade de Deus e cobriam o propiciatório onde a expiação era feita entre Deus e os homens pela aspersão de sangue no dia da expiação. Aqueles anjos santos, então, que eram os querubins da guarda, aqueles que, para a mente dos judeus, eram os mais santos, estariam, então, relacionados a esse que foi criado, chamado de querubim ungido da guarda, a mais alta criatura angelical, cuidando da glória e da santidade de Deus. E diz no versículo 14, eu te estabeleci. Deus não apenas criou anjos, ouça com atenção, não apenas criou anjos, mas os criou para se encaixarem em uma hierarquia. Eles são uma hierarquia de anjos. Existem anjos e arcanjos, há querubins e serafins, há governantes, principados e potestades. E todos esses termos têm a ver com as diferentes camadas de anjos no projeto de Deus para o funcionamento da rede angélica, para realizar sua vontade. E aqui, então, estava aquele que foi supremamente definido como o querubim ungido. Além disso, diz no versículo 14, tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. O santo monte de Deus e as pedras de fogo seriam a glória da própria morada de Deus. Esse não é um anjo comissionado a estar em algum lugar separado da presença imediata de Deus, despachado para algum outro dever. Os anjos, a propósito, não são onipresentes. Eles só podem estar em um lugar ao mesmo tempo, embora possam se mover muito rápido, como Daniel nos mostra em sua profecia. Mas os anjos podem estar longe da presença de Deus, isto é, da sua morada gloriosa imediata no céu. Mas não esse anjo. Esse anjo morava no santo monte e andava na área das pedras de fogo, falando do solo santo sobre o qual o trono de Deus era colocado naquele ambiente celestial. O versículo 15 diz, tu eras perfeito em teus caminhos desde o dia em que foste criado, novamente enfatizando a perfeição absoluta dessa criatura. E então você pode querer grifar isto. Vem a declaração desastrosa. Até que a iniquidade foi encontrada em ti. Até que a iniquidade foi encontrada em ti. E aí está o começo da batalha espiritual no nível cósmico, quando Satanás se opõe contra Deus. Esse querubim ungido toma partido contra Deus. A iniquidade é encontrada nele. Agora, não entendemos como isso aconteceu. Algumas pessoas dizem, bem, ele foi tentado por fora. Ele não poderia ter sido. Não havia mal por fora. Era um ambiente perfeito. Outros dizem que ele foi tentado por dentro. Não havia mal no interior. Ele era perfeito. De onde veio? Não veio de fora, não poderia vir de dentro. De onde veio? E a resposta é que não temos ideia. Em nossa pequena mente finita, não podemos conceber como isso pôde acontecer racionalmente. Por isso aceitamos isso pela fé, na categoria de coisas que só entenderemos quando tivermos plena compreensão na presença de Deus. Até lá, nós aceitamos o fato de que aconteceu. E se você tem alguma dúvida sobre isso, então você não está olhando ao seu redor, porque o pecado está aqui, pessoal, e veio de algum lugar. É inútil e, francamente, inútil discutir como isso poderia acontecer. Tudo que precisamos fazer é perceber que ele veio, o que não é discutível. E assim este anjo é iníquo. O versículo 16 descreve isso ainda mais, e Deus diz, porque pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Em outras palavras, você era tão glorioso e tão maravilhoso que se tornou corrupto. Agora, aqui está a única indicação que temos sobre a ontologia da origem do pecado. Diz, elevou-se o teu coração. Veio então de dentro. Quanto a como veio de dentro, nós não sabemos, não sabemos. Mas esse anjo estava tão enamorado de sua própria perfeição, de sua própria beleza, de sua própria sabedoria, de sua própria glória, e por essa iníqua resposta de orgulho, ele, versículo 18, contaminou os santuários, e Deus o expulsou do céu para ser destruído. Agora vamos descobrir especificamente o que é o pecado, olhando para outro profeta do Antigo Testamento, Isaías, capítulo 14. Isaías, no capítulo 14, e aqui encontramos novamente, numa profecia, uma indicação do poder nos bastidores. Esta profecia tem a ver com a Babilônia e sua destruição, mas havia um poder maior por trás da Babilônia, assim como havia um poder maior por trás de Tiro. E encontramos esse poder identificado e mencionado no capítulo 14, começando no versículo 12. Observe com cuidado. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Lúcifer significa estrela do dia, filho da alva, para mostrar o quão elevada essa criatura era. Você precisa apenas lembrar que em Apocalipse 22:16 está escrito que Jesus Cristo é a brilhante estrela da manhã. Quando Deus quis falar do brilho, da glória e da magnificência de Cristo, ele o chamou de a brilhante estrela da manhã. Aqui, quando o profeta se refere a esse anjo criado, ele também o chama de estrela da manhã, filho da alva. E embora não seja o mesmo que Cristo, uma expressão semelhante é usada para falar da maravilhosa glória dessa criatura. Então você entende que essa é uma criatura gloriosa. Como caíste é uma reminiscência de Lucas 10:18, onde Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Como foste, versículo 12, lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Por que isso aconteceu? Que pecado foi esse que surgiu no coração? Qual foi o pecado que se levantou no peito desse querubim ungido? O versículo 13 nos diz muito claramente. Observe no versículo 13. Eu subirei, eu exaltarei, eu assentarei, três vezes. Versículo 14. Eu subirei, eu serei, cinco vezes. Eu serei, eu serei, eu serei. O problema era o orgulho. O problema era que ele se sentia exaltado por sua própria beleza. Ele estava tão próximo de Deus que teve ciúmes de Deus e procurou ser igual a Deus. A propósito, ele ofereceu essa tentação a outras pessoas no jardim, não foi? Quando ele disse a Eva, se você fizer isso, será igual a Deus e conhecerá o bem e o mal. Essa foi a projeção de seu próprio orgulho, e é o mesmo problema hoje. Romanos capítulo 1. Os homens rejeitam o Deus verdadeiro e no próprio coração elevam-se a si mesmos para serem iguais a Deus. Eles criam seus próprios deuses, projetam Deus segundo seus padrões. Eles mesmos se tornam os criadores supremos finais de Deus. Portanto, eles são Deus e de tal maneira desafiam o Deus verdadeiro. Assim, essa questão de orgulho e de procurar ser igual a Deus é a herança que Lúcifer deixou para todo o mundo caído. Ele diz, versículo 13, novamente, o pecado sai de seu interior, de seu coração. Não está no ambiente, não está realmente nele. E ainda assim, vem de dentro de seu coração. É inventado por ele. Nenhum elemento interno ou externo da perfeição criada por Deus o estimulou. Ele por si mesmo inventou esse orgulho e disse: subirei ao céu. Não basta que eu esteja onde estou. Quero ir mais alto. quero estar na própria morada de Deus. Subirei para o que resta do céu ainda ocupado apenas por Deus e tomarei meu lugar com Ele. Eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, isto é, deixarei de ser um anjo entre os anjos, mesmo sendo um anjo líder, e irei além dos anjos. Estrelas aqui se refere aos anjos. Eu irei além disso e serei como Deus. Eu me sentarei no monte da congregação. Eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Os povos antigos acreditavam que os deuses tinham residência no norte. E assim a indicação aqui de Lúcifer é que ele tomará, usando uma espécie de expressão coloquial, seu lugar, diz o profeta, no trono de Deus. Versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O original diz uma nuvem e faz referência não a uma nuvem criada, mas à glória de Deus, Shekinah. Subirei acima da altura da glória de Deus. Eu serei como o Altíssimo. Então, desse gerado e inventado pecado de orgulho, surge a guerra. E Deus então responde, no versículo 15, e aqui está o contra-ataque. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Deus diz, vou pegar e destruir você. Vou pegar e devastar você. Agora você pode entender, a partir de Ezequiel 28 e Isaías 14, a natureza desse conflito sobrenatural. E isso acontece o tempo todo. Para você ter uma ideia, consulte Jó, capítulo 1, no versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Alguns anjos vêm diante de Deus e aqui vem Satanás, seu inimigo. A propósito, a palavra Satanás é usada no Antigo Testamento. Significa inimigo ou adversário. De fato, se usada sem um artigo definido, geralmente é traduzida como inimigo ou adversário. Se tem um artigo definido, ou inimigo ou o adversário, é Satanás. A mesma palavra é usada no Novo Testamento 36 vezes. Assim, Satanás está aqui. E o Senhor disse, Satanás, de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor, de um lado para o outro na terra e andando para cima e para baixo nela. Aqui está a inquietação de Satanás, enquanto ele se move pela terra, tentando frustrar o plano e o propósito de Deus. E o Senhor disse a Satanás, você considerou meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, um homem perfeito, um homem reto, que teme a Deus e evita o mal? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? O Senhor deu muito a ele. É claro que ele teme o Senhor. Ele é rico, protegido, abençoado e tem abundância. Mas vou lhe dizer o seguinte, torne as coisas difíceis para ele e vai virar as costas para o Senhor. E você se lembra do teste, Deus o fez. E Jó não deu as costas, e Satanás perdeu a batalha. Mas isso nos dá uma visão de Satanás e Deus em conflito. E Satanás está sempre tentando superar a Deus. O Senhor diz que tem um homem, deixe-me. Eu vou lhe mostrar que ele não é o seu homem. Ele está tentando diminuir o poder de Deus, a glória de Deus, a obra de Deus, o propósito de Deus e a vontade de Deus. Agora, no Novo Testamento, ele recebe muitos nomes. Ele é chamado acusador dos irmãos, é chamado adversário, que é uma palavra diferente de seu nome. Ele é chamado Beuzebu, Belial. Ele é chamado de enganador do mundo inteiro, o grande dragão, o inimigo, o maligno, o pai da mentira, o Deus deste mundo, um mentiroso, um assassino, o príncipe do poder do ar, o governante deste mundo, a serpente antiga e o tentador. Ele é contra Deus. Agora, ele não está sozinho nisso. Vamos ao último livro das Escrituras, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Quero que você entenda que estamos nos aprofundando para sabermos onde estamos nesta guerra cósmica. Até agora sabemos que é Deus contra Satanás e Deus realizando seu santo propósito o tempo todo, sendo atacado por Satanás. Mas observe Apocalipse capítulo 12, versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, na visão que João tem aqui. E eis um grande dragão vermelho. E no simbolismo típico de Apocalipse, esse dragão tem 7 cabeças, que provavelmente se referem aos governos imperiais sequenciais do mundo. E você pode comparar isso com Apocalipse 17, de 9 a 11. Nós não vamos entrar em detalhes, mas ele retrata esse dragão como aquele que é a soma de todas as formas de governo mundial ante Deus. Ele tem 10 chifres, porque é o governante supremo da confederação final das nações humanas contra Deus, que sabemos por Daniel 7, que é a confederação de 10 nações do reavivado Império Romano que se opõe a Cristo. Então aqui está o dragão. Ele personifica todo o mal dos sistemas do homem. Ele personifica a forma final do governo mundial humano contra Cristo. Esse não é outro senão o próprio Satanás. E diz, no versículo 4, que sua cauda, a cauda do dragão, nessa imagem, derrubou a terça parte das estrelas. E há a palavra estrelas, novamente, que se refere aos anjos. Derrubou a terça parte das estrelas do céu e as lançou na terra. Agora sabemos que quando Satanás caiu, ele arrastou com ele um terço da hoste angelical. Agora, tenha isto em mente, anjos não procriam. Jesus disse em Mateus que eles não se casam nem se dão em casamento, certo? Anjos não procriam e anjos não morrem. Eles foram criados para viver para sempre, seja no domínio de Deus ou no domínio de Satanás. O próprio inferno foi criado, disse Jesus, para o diabo e seus anjos. E o inferno é eterno, porque eles são eternos. Então os anjos são seres criados. Todos foram criados em um momento do tempo e vivem para sempre. Eles não procriam. Hoje existem tantos demônios, ou melhor, existem tantos anjos hoje, caídos e não caídos, como havia no dia em que Deus os criou. Não há diminuição e não há adição às suas fileiras. Não sabemos nada sobre criação sequencial, e nada sabemos sobre o esquecimento de quaisquer hostes ou forças angelicais. Então Deus cria todo um exército angelical e assim finaliza a criação deles. E eles não procriam. Agora, desse grupo, um terço deles foi com Satanás em sua queda. É o que o texto está dizendo. Dois terços permanecem com Deus, um terço com Satanás. E Satanás, então, em sua guerra cósmica, não está sozinho. Ele, embora seja uma criatura tremendamente poderosa, embora tenha grande influência no mundo, embora possa se mover sobre as almas dos homens, embora possa se tornar a força por trás de governos e nações e atividades ante Deus em todo o mundo, ele não é onipresente. Ele é rápido, mas não é onipresente. Mas seu trabalho é aprimorado porque um terço de todo o exército angelical está com ele. Agora você diz, quantos existem? Eu não sei, mas sei que existem muitos e muitos anjos, porque a Bíblia fala sobre eles em termos de 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares, que usa a palavra na língua grega, que é a maior palavra grega para expressar numeração. Eles não têm palavras maiores que 10.000. Assim, é como se ele estivesse dizendo mais e mais e mais e mais. Podemos dizer zilhões e zilhões e zilhões, usando nossa hipérbole típica. Não sabemos quantos existem, mas um terço deles está envolvido ativamente com Satanás. Agora, alguns desse terço não são muito úteis para ele. A razão é que eles estão presos em cadeias eternas. Lemos em Judas que houve alguns anjos que pecaram na época do dilúvio, em Gênesis 6, e eles foram colocados em cadeias eternas. Não sabemos quantos eram, mas eles desceram, coabitaram com os homens, produziram uma raça mestiça que Deus afogou no dilúvio. Esse segmento de demônios está preso no abismo, e eles estão em cadeias eternas. Acredito que existem outras que estão temporariamente acorrentadas. Você se lembra que os demônios e o endemoniado de Gadara disseram: não nos mande para o abismo. Talvez ao longo da história redentora, Deus tenha colocado cada vez mais anjos no abismo, e alguns deles serão liberados, diz Apocalipse 9, na tribulação. Eles vão sair do abismo, mas não os que estão nas cadeias eternas. Então ele começou com um terço deles, alguns deles estão em cadeias eternas. Alguns deles estão em cadeias temporárias. Com o que quer que reste, ele está trabalhando no mundo e trabalhando contra Deus e os santos anjos. Agora, para lhe dar um pouco mais de esclarecimento sobre a passagem e o conflito, temos de fazer a pergunta: qual é o alvo específico desses seres angélicos que caíram e agora são conhecidos como demônios? Qual é o alvo deles? Volte ao versículo 1. João diz que apareceu um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Novamente, típico das imagens de Apocalipse. A mulher não é outra senão Israel. A mulher é Israel. O sol e a lua, sem dúvida, são referências a Jacó e Raquel. E as 12 estrelas seriam referências aos 12 filhos. Você pode comparar com Gênesis 37:9. Assim aqui está a mulher Israel, e a mulher Israel, versículo 2, estando grávida, clama sofrendo dores de parto para dar à luz. Aqui está essa mulher prestes a dar à luz um filho. Agora, qual foi o grande filho gerado através da nação de Israel? O Messias, o Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos disso. Versículo 5, vamos ler ali. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Bem, esse não pode ser ninguém além de Cristo. E o filho dela é arrebatado por Deus, sua ascensão, após sua obra perfeita, e ele se senta no trono. Então, basicamente, temos Israel dando à luz um filho. No meio dessa visão, enquanto ela deseja dar à luz, por assim dizer, versículos 3 e 4, temos Satanás reunindo sua força. E no final do versículo 4, diz que ele está pronto para devorar a criança assim que nascesse. Não é esse o caso? O que aconteceu no nascimento de Jesus Cristo? Satanás não fez tudo o que pôde para destruir aquela criança? Ele já havia tentado de tudo antes disso. Ele tentou destruir toda a linhagem divina, em Gênesis 6, criando uma raça de homens demônios, por causa dos demônios que coabitavam com as mulheres. E Deus teve de afogar toda a civilização. Ele tentou destruir a linhagem divina, corrompendo tanto a nação Israel, que não haveria possibilidade de uma semente divina. Mesmo alguns dos reis que estavam nessa linhagem foram amaldiçoados. E Deus teve de ignorar os reis amaldiçoados, ou seja, Jeconias. Ele tentou matar os bebês no tempo do Novo Testamento, quando Cristo nasceu, por meio de Herodes. Ele tentou matar Jesus Cristo, empurrando-o de um penhasco. Ele tentou fazer com que Cristo caísse em tentação, perdesse seu reino e praticasse a injustiça. Ele tentou matar Cristo no jardim. Ele tentou matá-lo na cruz. Ele tentou mantê-lo na sepultura. Quer dizer, sempre o dragão luta contra o Messias. E é assim que a guerra acontece: Satanás contra Deus, enfocando a destruição de Cristo e sua obra. E agora, ele continua a lutar contra a obra de Cristo em sua igreja. Ele lutará contra Cristo quando ele voltar. Ele continuará até que finalmente esteja preso para sempre no abismo do inferno, o lago de fogo. Mas quero que você observe que durante o período da tribulação no futuro, há um ponto focal interessante da batalha. O texto diz que a mulher Israel, versículo 6, irá para o deserto durante a tribulação por 3 anos e meio, o período após o arrebatamento, antes da segunda vinda. Haverá um holocausto na terra, mas Israel será protegido, e enquanto tudo isso estiver acontecendo na terra, observe a descrição que vem no versículo 7. Houve guerra no céu. Agora, você deve sublinhar isto. porque isso é realmente verdade. Essa é uma afirmação consumada. Existe guerra no céu. Haverá guerra no futuro. Houve guerra no passado e há guerra agora. Nessa cena em particular, Miguel e seus anjos estão lutando contra o dragão e o dragão lutou juntamente com seus anjos. Agora, aí você tem outro elemento da guerra. É Deus contra Satanás. Mas também é Satanás e seus anjos contra Deus e seus anjos. O principal dos quais agora é Miguel. Miguel. E eles lutaram. E eles estão lutando e eles lutarão. Sabemos pelas Escrituras que essa batalha não está apenas relegada para o futuro. Encontramos Miguel em uma disputa com o diabo sobre o corpo de Moisés, em Judas 9. Assim, Miguel e o diabo já estavam lutando desde a época de Moisés e ainda estarão no futuro, no período da tribulação. E a guerra continua o tempo todo entre anjos santos e demônios caídos. E, pessoal, não vemos isso, mas é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. E como eu disse anteriormente, há pessoas que passam alegremente pela experiência da igreja como se não houvesse sequer uma guerra. Eu poderia desejar que nossos olhos pudessem ser abertos para ver o que provavelmente está acontecendo neste ambiente que agora não podemos perceber, mas está aqui. Agora, a batalha acaba chegando até nós. Vá para o versículo 17. O dragão estava zangado com a mulher e foi fazer guerra. Foi fazer guerra com o restante de sua descendência, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Quando essa grande batalha da tribulação rompe e Satanás está, de fato, acabando com a nação de Israel, que ele adoraria fazer, porque isso frustraria o plano de Deus. É triste para mim que os amilenistas estejam tentando fazer exatamente o que Satanás está tentando fazer. Eles estão tentando acabar com Israel como uma nação devidamente constituída que pode receber o reino prometido a eles. Satanás também gostaria de fazer isso. Ele está tentando fazer isso literalmente. Eles estão tentando fazer isso teologicamente. Mas Deus preservará seu povo. Mas Satanás atacará o povo de Deus naquele tempo, como ele sempre atacou o povo de Deus. Apenas observe o versículo 17. As pessoas que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então agora a guerra escorreu. Começou com Deus e Satanás, desceu pelos santos anjos e pelos anjos caídos, e agora também é uma guerra contra aqueles que conhecem Jesus Cristo, que guardam os mandamentos de Deus. Então também estamos em guerra. Você tem Satanás, anjos caídos e homens ímpios, Deus, anjos santos e os remidos, e existem os exércitos. Para alguém dizer: eu quero ser carnal ao lado de Satanás e piedoso, é absolutamente ridículo. É traição espiritual, é inaceitável. Portanto, devemos traçar as linhas com muita clareza. Ouça atentamente o que eu lhe digo. Satanás não está particularmente interessado em você como indivíduo. Posso dizer isso? Ele não está especificamente interessado em você como indivíduo, por sua causa. Ele está atrás de Deus. Será que entendemos isso? Satanás odeia a Deus. Você é incidental, e eu também. Somente quando, de alguma forma, impactamos para sua própria glória, ele está interessado em nós. Nós não somos o problema. Ele nos destruiria e nos derrotaria, não porque nos odeia, mas porque odeia a Deus, a quem servimos e representamos. Então, o que você precisa entender, amado, é que em sua guerra, sua vitória e sua derrota refletem em Deus. Quando somos derrotados, é, em certo sentido, Satanás efetivamente atacando a Deus. Quando somos vitoriosos, é fato que ele foi derrotado em seu ataque contra Deus. Não é interessante que o próprio Deus permita que a batalha contra ele seja travada no nível, no nosso nível, para que ele seja vitorioso ou, de alguma forma, seja derrotado, embora não seja derrotado, se somos vitoriosos ou derrotados? Isso soa estranho para você? Então pense novamente nas palavras do apóstolo Paulo. Quem se une à prostituta, une Cristo à prostituta. 1 Coríntios 6. Então Satanás ataca a igreja, e ele ataca a igreja porque quer atacar a obra de Deus, porque odeia a Deus. E é por isso que quando Jesus entra no templo, faz um chicote e limpa o local. Ele diz: "Eu estou fazendo isso porque vocês fizeram da casa de meu pai um covil de ladrões." E ele está defendendo a glória de Deus, certo? Ele está defendendo a glória de Deus. É isso que somos chamados a fazer. E alguns de vocês estão dizendo: "Bem, eu nem vejo uma batalha." Isso ocorre porque você desertou. E a única coisa que podemos esperar é que você não fique assim até que o Senhor o leve ao céu, o que em termos militares seria uma demissão desonrosa. Mas é espantoso quantos cristãos vivem sua vida orientada para a trivialidade, que não têm ideia de uma guerra porque não estiveram na batalha. Eles são soldados não corajosos. Eles não lutam uma guerra nobre. Paulo escreve para Timóteo, em 2 Timóteo, e ele diz, no capítulo 2, palavras que todos nós devemos lembrar: "Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus." Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer a aquele que o arregimentou. Esperamos sofrer dificuldades. Esperamos ser afastados dos assuntos deste mundo e desta vida. Esperamos fazer o que fazemos por aquele que nos chamou para sermos soldados. Amados, estamos em uma guerra espiritual. Quer dizer, eu vejo isso. Acredito que você saiba. Posso voltar para o dia em que entrei em uma sala onde estava uma garota possuída por demônios. E as vozes dela gritaram: "Tire ele daqui! Tire ele daqui! Não ele! Não ele, tire ele daqui." E percebi que eles sabiam quem eu era e sabiam de que lado eu estava. E então, em um instante que se tornou uma constatação aterrorizante para mim, que em alguns momentos foi substituída por um sentimento calmo e decidido de confiança, porque foi maravilhoso saber que os demônios sabiam de que lado eu estava e que eles tinham medo disso. Incrível! Eu estava ciente de uma guerra. Passei 6 a 8 meses com um homem que queria que eu o discipulasse. E no final desse período ele foi embora. Foi para uma igreja que não ensina as escrituras. Acabou em um seminário apóstata. E agora é reitor em uma igreja episcopal, em algum lugar. Eu sei que isso é uma guerra. E a batalha não foi com a mente intelectual dele. Não foi uma batalha em um nível superficial. Foi muito mais profunda. Passei um ano orando com um homem. Às 6 horas da manhã, no final do período, ele abandonou a fé. Isso é uma guerra. Recentemente houve uma reunião no Centro-Oeste em que alguns homens me criticaram, me julgaram, me caluniaram, caluniaram nosso ministério na igreja, caluniaram a igreja, disseram todo tipo de mal contra nós falsamente. E percebi em meu próprio coração, quando minha primeira reação foi contra eles, que eles são apenas peões em um processo muito maior do que podemos ver na superfície. Porque não lutamos contra carne e sangue, lutamos contra principados, potestades e os governantes das trevas deste mundo e da maldade espiritual nos céus. É o que Efésios 6:12 diz. Agora, como Satanás ataca a igreja? Deixe-me lhe dar algumas dicas sobre isso. Como ele ataca o avanço do reino de Deus? Primeiro, 2 Coríntios 4:4. E vou lhe dar alguns exemplos disso, não necessariamente uma lista exaustiva. Em 2 Coríntios 4:3, se nosso evangelho está oculto para aqueles que estão perdidos. Se o evangelho estiver oculto, se for apresentado de maneira desonesta, como diz o versículo 2, se a palavra de Deus for manipulada de maneira enganosa, se a verdade for contida, os que sofrem serão os perdidos. Versículo 4. Em quem o Deus desta era, que é Satanás, cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do evangelho glorioso de Cristo, que é a imagem de Deus, possa brilhar para eles. Quer saber? Ele não quer que o evangelho brilhe para eles, porque é o evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. É a revelação gloriosa de Deus. E ele não quer que a glória de Deus seja vista. Então ele cega a mente das pessoas E os ímpios que são cegos são cegados por Satanás. Eles são cegados por suas hostes. E ele põe essas coberturas sobre os olhos de muitas, muitas maneiras. Ele pode cegá-los pela ignorância. Ele pode cegá-los pela incredulidade. Ele pode cegá-los pelo mau testemunho daqueles que se chamam cristãos. Ele pode cegá-los com mentiras e religião falsa. Ele pode cegá-los com amor ao pecado. Ele pode cegá-los com o prazer carnal que parece satisfazer, mas ele os cega. Não porque os odeia particularmente, mas porque odeia que a glória de Deus seja manifestada na face de Jesus Cristo. É isso que ele odeia, porque, veja bem, ele está determinado para ser mais glorioso do que Deus. E assim ele procura cegar as mentes. Apesar disso, Deus, por sua graça, dá luz e visão. Mas isso não significa que Satanás cessa. O que ele faz com aqueles que creem? Deixe-me compartilhar Lucas 22 com você. Lucas 22, versículo 31. Você se lembra deste relato? Jesus e Pedro, em Lucas 22, 31. Muito importante. O Senhor disse, Simão, Simão, agora ouça. Simão, Simão, eis que Satanás pediu. Por que você acha que Satanás o queria? Satanás queria peneirá-lo como trigo. Satanás queria destruí-lo, sacudi-lo e fazer com que aquilo que era genuíno sobre ele soprasse ao vento. Mas orei por você, para que sua fé não falhe, e quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Veja bem, Satanás quer pegar os cristãos e destruí-los. Mas não é maravilhoso que quando ele vem com esse poder destrutivo, o Senhor nos sustenta? A obra intercessora do sumo sacerdote Jesus Cristo, que ora por nós e nossa fé não falha. Mas tome nota disto, amado. Satanás quer rasgar você. Ele quer enviar sua vida fragmentada ao ar e ver sua confiança em Deus soprada para longe. Ele quer lhe destruir. Pedro, provavelmente refletindo sobre sua própria experiência, em 1 Pedro 5:8, coloca desta maneira: seja sóbrio. Conheça suas prioridades, ordene sua vida, seja vigilante, tenha seus olhos abertos, esteja ciente, porque seu adversário, o diabo, como um leão que ruge, anda por aí, procurando quem ele pode o quê? Devorar. Ele está atrás de você, ele quer dilacerar você, ele quer devorá-lo em seu pecado. Então, primeiro, a estratégia de Satanás é cegar a mente das pessoas. Mesmo quando seus olhos estão abertos, eles veem, creem e recebem a Cristo. Ele volta como um leão que ruge e quer desintegrar essas pessoas, rasgá-las em pedaços, destruir sua confiança, destruir sua utilidade, destruir sua confiança em Deus. É assim que ele ataca. E lembre-se, amado, quando as coisas acontecerem com você, lembre-se da fonte dessas coisas. Deixe-me mostrar outra maneira. 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Qual é a unidade que Deus projetou para passar a justiça de uma geração para a próxima? O que é isso? É a família. Então você sabe que Satanás vai atacar a família. E temos uma ideia disso aqui. Diz no versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, à esposa ao seu marido. Agora, o que isso significa é que há deveres em um relacionamento conjugal. Em outras palavras, marido e mulher devem prestar um ao outro a satisfação física que faz parte de um relacionamento conjugal. Para enfatizar ainda mais isso, no versículo 4 ele diz: a esposa não tem poder de seu próprio corpo. Ela não controla seu próprio corpo por seus próprios desejos, mas seu marido. E da mesma forma, o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, mas a esposa. Ou seja, no relacionamento conjugal, o corpo de uma pessoa pertence à outra pessoa para a satisfação das necessidades dessa pessoa. E isso é por desígnio de Deus. Deve haver um relacionamento físico satisfatório como parte do compromisso de amor em um casamento. Agora, versículo 5. Não vos priveis um ao outro. Não façam isso, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. Em outras palavras, você não deve usar a retenção de favores sexuais como alavanca contra seu parceiro, ou como uma maneira de expressar sua raiva ou sua indiferença, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes. Observe isto, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. A questão é esta: Satanás está logo ali, fazendo tudo o que pode para destruir o casamento cristão, obviamente. E ele está tendo uma taxa muito alta de sucesso, a propósito, na sociedade contemporânea. E toda vez que uma pessoa com cérebro de ervilha vem até mim e diz que Deus o tirou de seu casamento para um novo parceiro, quero lembrá-lo de que aquilo não era Deus. E talvez ele devesse olhar para 1 Coríntios 7:5 e descobrir quem realmente era. Além do ensino de Jesus sobre o adultério, sem arrependimento contínuo, não há base para o rompimento de um casamento. Portanto, Satanás atacará em um casamento, e esse ataque, por causa da retenção de desejos físicos, é apenas um emblema de seu ataque ao casamento dos cristãos, que é a fonte da transmissão da justiça para a próxima geração. Assim, qual é a guerra que escorre até nós? Satanás quer impedir a obra de Deus. Ele quer destruir a igreja. Não porque ele a odeia, embora ele odeie a igreja, mas principalmente porque ele odeia o Deus que é o autor da igreja. A questão é Deus. Somos simplesmente instrumentos pelos quais ele pode alcançar Deus. Pensemos nisso. Quando você falha em ser o que Deus quer que você seja, você se torna uma ferramenta pela qual Satanás dá um golpe em Deus. Quando você e eu vivemos como deveríamos, defendemos Deus contra esse ataque. Portanto, estamos em uma guerra. E ele procura cegar, mas a aqueles que chegam a ver, ele procurará devorar, destruir, desintegrar e arruinar sua utilidade e despedaçar suas vidas, de modo que, perdendo sua confiança, eles se tornem de pouca ajuda na batalha. E então ele atacará. Invariavelmente, ele atacará a família. Deixe-me mostrar mais uma. 1 Timóteo, exatamente onde estamos, capítulo 3. E novamente estamos falando sobre essa guerra, para sabermos o que devemos combater. 1 Timóteo 3, o texto está falando sobre liderança espiritual, um bispo, ou um ancião, ou pastor. Descreve um pastor aqui. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. E tudo isso no versículo 2. Desça ao versículo 6. E ali diz que não deve ser um neófito, isto é, um novo convertido, alguém que não é hábil nas coisas da palavra de Deus, alguém que não é maduro, para que não seja exaltado com orgulho e caia na condenação do diabo. O diabo foi condenado com orgulho, e também será alguém que subiu muito rápido para um lugar de liderança e proeminência espiritual. A questão que quero que você observe está no versículo 7. Ele também deve ter um bom relatório das pessoas de fora da igreja, para que não caia na censura e na armadilha do diabo. Deixe-me lhe dizer uma coisa. Não há ninguém na igreja que o diabo prefira pegar com sua armadilha do que os pastores, certo? E novamente percebemos que ele está sendo muito bem sucedido hoje em fazer isso. A igreja está absolutamente sem desculpa por causa de sua ignorância nessas áreas de guerra espiritual. Ele cega a mente e, de alguma forma, não vemos isso. E mesmo aqueles que vêm sentem que podem brincar com o domínio de Satanás e descobrem que ele os devora, ele os peneira, destruindo suas vidas, por assim dizer. Eles são derrotados em termos de qualquer força ou utilidade. E então ele chega em seus casamentos. E então ele entra na igreja, na devastação da liderança espiritual, que cai em suas armadilhas pela imoralidade, pelo orgulho, pelo autoritarismo ditatorial, o que quer que seja. E há um outro aspecto abrangente que você precisa observar, e poderíamos examinar muitos textos nas Escrituras. Mas deixe-me levá-lo a 2 Coríntios 11. 2 aos Coríntios 11, e nós faremos isso juntos. Observe o que diz no versículo 13. Paulo menciona falsos apóstolos. ele tem falado sobre apóstolos verdadeiros e falsos, desde o capítulo 10, meio que se defendendo de alguns ataques. Aqui ele diz: aqueles que me atacam, em certo sentido, são falsos apóstolos. Eles são obreiros fraudulentos e se transformam nos apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Agora, o que ele diz é o seguinte: outra maneira como Satanás ataca, e você o conhece tão bem quanto eu, ele cria sistemas religiosos falsos, não é mesmo? E suga as pessoas para esses sistemas, e eles estão em todo o mundo. Toda vez que você vê uma pessoa em uma igreja liberal que ouve alguém pregar negando a divindade de Cristo ou a perdição do homem, e eu estava lendo recentemente uma série de artigos sobre um homem que acredita, ali diz que ele é evangélico, e acredita que todos são salvos automaticamente, que Cristo habita na vida de todos. Qualquer um que ensina erros como esse, é claro, condena as pessoas ao inferno, porque elas não são responsáveis por vir a Cristo. Qualquer pessoa que esteja em uma igreja mórmon, ou nas Testemunhas de Jeová, ou siga os princípios da salvação pelas obras do romanismo, qualquer pessoa que faça parte do misticismo oriental, ou do hinduísmo, ou de qualquer um desses tipos de religiões, está seguindo o que acredita ser o caminho da luz, mas Satanás é transformado em anjo de luz. E isso é mentira, é engano, é desonestidade, e em última análise é um desastre. Portanto, Satanás vem contra nós com falso ensino. Isso é galopante, isso é absolutamente desenfreado. Às vezes tremo quando vejo as coisas que estão sendo ensinadas em nome da verdade bíblica. E pude passar por ilustração após ilustração. Acabei de ler um livreto que alguém me deu nesta semana. Fui ao inferno. Fui ao inferno. Esse é o homem que fala sobre como foi ao inferno 3 vezes. Não é verdade, são mentiras, apenas mentiras. E, no entanto, o homem mantido como um professor astuto e portador da verdade. Tenho recebido recentemente telefonemas e cartas de pessoas da Argentina me pedindo para ir até lá, porque existe uma doutrina invasiva de erro vindo contra a igreja. E elas perguntaram se eu iria, e na última ligação disseram que gostariam de alugar o maior local em Buenos Aires. E eles têm 4.000 pastores que querem vir e aprender a palavra de Deus em referência a esse erro. 4.000 pastores que precisam entender o engano de Satanás. Eu disse: você deve ter alguém lá que possa fazer isso. Eles disseram: queremos que você venha. Deus colocou você em nosso coração. Parece que um dia desses eu vou para a Argentina, e é um privilégio conversar com 4.000 pastores sobre a verdade de Deus, se eles estão sendo atacados pelas mentiras de Satanás. Não é que eles não saibam em que acreditar, é que eles querem saber como responder a isso, e querem saber como armar seu povo para que eles não sejam sugados. Isso é uma guerra, isso é uma batalha. Está acontecendo em todo lugar. E se você não sabe disso, como eu disse, você desertou algum dia. Você diz: bem, como lutamos efetivamente? Vamos olhar para o capítulo 10 por um momento, 2 Coríntios 10, versículo 4. E com isso chegaremos a uma conclusão. Pois as armas da nossa guerra não são o quê? Carnais. Você não pode usar seu próprio intelecto, não pode usar sua própria sabedoria, seus próprios talentos naturais. As armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Rapaz, podemos derrubar os reinos de Satanás. Nós podemos anular seus sofismas. Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus pode ser derrubada. Podemos levar cativo, aqui está a chave, todo pensamento. Para o quê? A obediência de Cristo. Que tal sublinhar isso em sua Bíblia? A obediência de Cristo. E Paulo diz, estando prontos, no versículo 6, para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Querem saber de uma coisa, pessoal? Vocês sabem quais são as armas de nossa guerra? Vou passá-las diretamente como Paulo as passou. As armas da nossa guerra podem ser reduzidas a uma coisa. E qual é essa coisa? Obediência. Elas não são místicas. As armas da nossa guerra não são o intelecto humano, a capacidade humana, a proeza humana, a habilidade humana, a engenhosidade humana. As armas da nossa guerra são reduzidas à obediência. Obediência. Quando você veste a armadura de Deus, começa com o cinto da verdade, um compromisso de lutar com base na verdade revelada de Deus. Você coloca o escudo da justiça, que é a sua justiça revelada. Seus pés estão calçados com o evangelho da preparação da paz revelada em sua palavra. Seu capacete é o capacete da esperança da salvação eterna. E sua espada é a palavra de quê? De Deus. A única arma que temos é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma arma carnal. Quando saio e tento atacar o reino das trevas com minha própria opinião, não encontro lugar. Quando saio com a palavra de Deus, as coisas começam a cair. A palavra de Deus tem um tremendo poder. E essa é a arma da nossa guerra. Não apenas a palavra de Deus, mas o que Paulo diz em 2 Coríntios, com a obediência à palavra de Deus, enquanto empunhamos a espada do Espírito, em uma vida obediente, uma vida coberta com a justiça, como nosso peitoral, sustentando o escudo da confiança e da fé em Deus, seremos vitoriosos. Não acredito em nenhuma fórmula. Não acredito que você possa ir para o acampamento e receber um raio de sabedoria que durará toda a sua vida. A espiritualidade não está relacionada a raios, não está relacionada a fórmulas, não está relacionada a fórmulas de pequenas orações, pequenas cantigas. A espiritualidade é nada mais, nada menos do que aprender a vida de obediência à palavra de Deus, para que você realmente empunhe a espada. E é assim que você abre um caminho pelo reino das trevas. E é assim que você vence a guerra espiritual. E em algum lugar ao longo da linha, você começa assumindo o compromisso de ser obediente. E é assim que começa a lutar uma guerra nobre. Por isso Jesus disse: ensine-os a observar todas as coisas que eu lhes ordenei. Porque uma vida de vitória está profundamente ligada à obediência. Assim, o que Deus quer nesta guerra nobre de Timóteo e o que Ele quer de nós é que devemos lutar uma guerra nobre de uma maneira nobre, o que significa com vidas obedientes e sujeitar nossa vida à obediência da palavra de Deus. É simples. Em todos os anos em que estive na Grace Church, não tenho tido interesse em lhe dar fórmulas, mas semana após semana e mês após mês, durante todos esses anos, simplesmente falamos sobre o que a palavra ensina e pedimos que as pessoas a obedeçam. E nessa obediência a Deus, foi-nos permitido ter aqui um exército, por sua graça, que realmente luta. Muitos de vocês têm travado uma guerra nobre, e Deus nos tem dado uma grande vitória para a sua glória, pela qual o louvamos. Mas se você não está lá, não está na batalha e não faz parte dessa nobreza que luta como deveria lutar, que Deus possa ajudá-lo neste dia a estar onde deveria estar. Pai, agradecemos que tenha nos falado tão diretamente através da Tua palavra. Nós, como Timóteo, desejamos combater um bom combate, uma guerra nobre. Agora entendemos as proporções desta guerra cósmica. E, Senhor, queremos saber onde nos encaixamos e o que devemos fazer. E o Senhor nos diz: peguem suas armas, e suas armas não são carnais, mas suas armas são as armas de uma vida obediente que maneja a palavra do Deus vivo. Ó Senhor, que sejamos aqueles soldados obedientes que a qualquer preço servirão a Ti, que voluntariamente sofrem dificuldades, se separam dos assuntos desta vida e fazem o que fazemos para agradar a aquele que nos chamou para ser um soldado. E dessa forma, lutando, Senhor, com uma vida obediente, que possamos defender a glória que pertence ao Teu santo nome. E em vez de sermos uma repreensão a Ti, que sejamos uma bendição e uma bênção. Dá-nos a vitória, Senhor, para que tu sejas glorificado e que as calúnias, acusações e ataques de Satanás contra ti sejam derrotados neste fronte, pelo teu poder em nós, por amor de Cristo. Amém. Ao encerrarmos o culto nesta manhã, eu quero que você ouça, enquanto leio, as palavras de um hino e que apenas ouça, em oração, as palavras de Isaac Watts. Eu acho que elas enfatizam o que dissemos. Sou um soldado da cruz, seguidor do Cordeiro, e terei medo de possuir sua causa ou corar ao falar seu nome? Devo ser transportado para o céu nos canteiros floridos do conforto, enquanto outros lutam para ganhar o prêmio e navegam em mares sangrentos? Não há inimigos para eu enfrentar? Não devo impedir o dilúvio? Este mundo vil é um amigo da graça para me ajudar em relação a Deus? Claro que devo lutar se vou reinar. Aumente minha coragem, Senhor. Suportarei o trabalho, suportarei a dor, apoiado por Tua palavra. Confio que a oração deste hino, a oração de Isaac Watts, também é nossa oração.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.